Vem, Caim. Olha que dia lindo. O sol já nasceu. Vem, Caim. Vem logo.
Ah, Caim. Ah, vem cá. O dia do sacrifício se aproxima, meus filhos. Por isso tem que ser tudo perfeito. Isso representa o melhor de nós.
Então isso é para provarmos para Deus o quanto adoramos?
Na verdade, Deus já nos conhece o suficiente, meu filho. Isso é mais para provar para nós mesmos.
Para se nós mesmos adoramos como falamos?
Exatamente, Abel.
Então, pai, eu quero dar o melhor para Deus. Eu quero dar o melhor para Ele, mas o que eu poderia dar? Já sei, eu vou dar o primogênito dos cordeiros, as primeiras crias do meu rebanho. Ah, o meu coração se enche de alegria em saber que eu posso dar aquilo que eu tenho de melhor para Deus. Mesmo acreditando que isso ainda é tão pouco para Ele. Mas mesmo assim, eu vou dar de bom grado, porque é para Deus. Louvado seja Deus, Pai. Louvado seja Deus por receber aquilo que temos para entregar para Ele. Louvado seja Deus. Vamos, eu quero entregar logo.
Você também quer entregar o seu melhor para Deus? Você que também quer oferecer o seu sacrifício ao Senhor? Estamos numa série de mensagens desse mês, Heróis da Fé. E Abel, esse homem que a Bíblia fala talvez tão pouco dele, e talvez você como eu, no passado, só sabia que Abel tinha sido morto por Caim. Mas quando você vai estudar, você descobre que Abel tem muito mais para nos oferecer e para nos ensinar. Muito mais. Abel tinha uma fé excelente, uma fé reconhecida por Deus. Uma fé que em Hebreus 11 destaca ele como um dos heróis da fé, junto com Abraão, com Moisés. Homens que expressaram realmente uma vida com Deus. E Abel está entre eles. Abel foi reconhecido pela sua fé. Foi reconhecido como um homem justo. E mesmo depois de morto, através da sua fé, ele ainda fala. Eu gostei desse personagem aqui de Abel. Porque ele representou algo assim que, ao ler a Bíblia, a estudar esses textos, parece realmente que ele estava totalmente entregue. Totalmente se doando a Deus. Ele tinha entendido um princípio de caminhar com Deus. E quem foi Abel? Quem foi Abel? Abel foi o segundo filho do casal Adão e Eva, que acabou sendo morto por seu irmão mais velho, Caim. Algo interessante sobre a vida de Abel e o pioneirismo dele, ele foi o primeiro pastor de ovelhas. Foi o primeiro a oferecer sacrifícios de animais que a Bíblia registra. O primeiro homem declarado justo na Bíblia. E o primeiro mártir. Esse é Abel. Também o nome Abel pode ser identificado com, no hebraico, com vaidade ou simplesmente sopro. Mas os próprios tradutores dizem, os comentaristas, dizem que muitas vezes essa tradução é só um jogo de palavras e não a etimologia. Então, você vai encontrar outros nomes, né, para essa tradução de Abel. Abel é mencionado em 4 ocasiões em Gênesis. Consta o seu nascimento, a sua oferta ao Senhor, a sua morte pelas mãos do seu irmão Caim, sua substituição pelo seu irmão Sete. O Novo Testamento também faz algumas observações importantes sobre Abel. Abel como justo. Ele é apresentado como mártir, porque sofreu pela sua fé. O próprio Senhor Jesus dá o testemunho de Abel em Mateus 23, 35, Lucas 11, 51. O apóstolo João também escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, verso 12, também testificou sobre as obras justas de Abel. E em Hebreus, ele aparece nessa galeria de heróis da fé. Hebreus 11, 4. Ainda em Hebreus, o escritor neotestamentário deixa claro que a oferta de Abel era superior à oferta de Caim. E eu queria citar alguns momentos históricos da vida de Abel também. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 4, e nós vamos falar um pouquinho ali do nascimento de Abel, vamos entrar um pouco na história e nesses textos bíblicos. Abra lá, Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, vai contar sobre o nascimento de Abel. Gênesis 4, capítulo 4, verso 1 e 2. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Os dois filhos seguiram profissões diferentes e tinham temperamentos diferentes. Por que eles eram diferentes? Caim agricultor e Abel pastor de ovelhas. No verso 3 ali, do mesmo capítulo 4, vem a oferta. Ali nós entendemos essa diferença das ofertas. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. No verso 8 ali, fala sobre a morte. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E aqui nesse verso nós vemos a consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus. E aqui nós vemos a consequência na família, nos filhos de Adão e Eva. Porque aqui nasceu o pecado, aqui nasceu essa inveja, aqui nasceu esse sentimento do o dele é melhor do que o meu. E veja só o que João escreveu lá em 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que ele matou seu irmão? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim pertencia ao maligno. E no verso 25 do mesmo Gênesis 4, nós vemos a substituição. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E aqui também, Jesus falando em Mateus 23, 35, e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel. Senhor Jesus reconhecendo que Abel era justo. E Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas obras, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E o nosso desejo nesta manhã é que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, eu peço que o Senhor me use como canal de bênção, para falar ao coração dos Teus filhos que estão aqui. Cada um, Senhor, está aqui nesta manhã com uma perspectiva, com uma expectativa. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, fala o coração dos teus filhinhos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abel apresentou uma fé excelente. Na linha em Gênesis 4, do 3 a 5, fala que passou algum tempo e eles foram ofertar ao Senhor. No 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Aqui nós temos dois tipos diferentes de adoradores. Nós temos dois tipos de pessoas. Um que se aproxima de Deus para oferecer o seu melhor, segundo o ensino da palavra. E outro que quer colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, não, eu quero adorar a Deus assim. Eu quero ofertar a Deus do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Não é o seu jeito, mas é o meu jeito. Você conhece pessoas assim? Que querem desenvolver um relacionamento com Deus, mas que tem que ser do jeito dela? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que têm buscado a Deus, mas de uma forma, da sua forma. E não como Deus quer e precisa ser adorado. Muitas pessoas colocam Deus dentro de uma caixinha e dizem, não, eu adoro a Deus, mas se for deste jeito. Eu quero me achegar a Deus, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero oferecer sacrifício a Deus, sendo que a Bíblia diz que o sacrifício perfeito já foi oferecido. Quando Cristo morreu na cruz, este foi o único sacrifício e depois dele não precisa mais. Mas ainda hoje a gente vê pessoas fazendo promessas e pagando promessas e fazendo sacrifício, andando de joelho e querendo se achegar a Deus do seu jeito. Pegando uma imagem e dizendo, eu vou me achegar a Deus através dela. Mas Deus diz que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É esses adoradores que Deus está procurando. Então nós vemos aqui alguns que querem adorar como Caim. Colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, eu quero oferecer do meu jeito. Mas tem aqueles que querem oferecer a Deus o seu melhor e querem ser como Abel. Que colocam seu coração, que dizem, eu quero adorar esse Deus do jeito que ele quer ser adorado. Do jeito que ele quer ser adorado. Os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Caim, dos frutos da terra, e Abel, dos primogênitos do rebanho. E veja só, a diferença não é porque um ofereceu um sacrifício e outro ofereceu os frutos da terra. A rejeição de Caim não foi porque ele ofereceu os frutos da terra, mas pelo coração dele, pela maneira como ele ofereceu, pela maneira como ele se aproximou de Deus. Abel tinha uma fé, e por isso o seu sacrifício foi aceito a Deus, aceito por Deus. Este é o fato, o primeiro conflito entre fé e incredulidade. A raça humana se dividiu a partir desse ponto, e está dividida até hoje. Pessoas querem se achegar a Deus do seu jeito, do seu modo. E talvez você já viveu dessa maneira, como eu já vivi durante muitos anos da minha vida, durante 30 anos, eu vivi dentro de uma religiosidade, e eu queria me aproximar de Deus, do meu jeito, mas era só uma casca, não havia um coração transformado, não havia um coração entregue a Ele, não havia uma vida de comunhão, não havia intimidade, não havia vida, na verdade havia morte. Como você tem se relacionado com Deus? Reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que Ele quer ser adorado de todo o coração? Ou você tem colocado Ele dentro de uma caixinha também? As maiores guerras têm sido guerras religiosas. A religião sem Deus no centro torna-se manipuladora. E muitos conflitos surgem a partir disso. Se Deus não estiver no centro da nossa adoração, nós vamos ser levados pelas conjecturas do homem. E não vamos nos aproximar dele de verdade. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Aqui nós podemos ver o amor de Deus em movimento. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. E observe este detalhe. O Senhor aceitou primeiro Abel. Porque Deus olhou o seu coração. Você acha que Deus está preocupado com aquilo que nós podemos oferecer a Ele? Deus é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. O que nós poderemos dar a Ele? A não ser o nosso próprio coração, a nossa própria vida. É a única coisa que nós podemos oferecer a Deus, é nos entregarmos a Ele totalmente. Porque Ele tem todas as coisas, tudo está debaixo das mãos poderosas dEle, do domínio dEle. Então Ele não está preocupado com a sua oferta, com o valor da sua oferta, com aquilo que você pode entregar a Ele. Ele está sim, interessado na sua vida, no seu coração, naquilo que você tem de melhor. É isso que Ele quer de nós, um relacionamento, intimidade, uma entrega total. É colocar minha vida nas mãos dEle e viver na dependência total dEle. É desta maneira que eu devo me aproximar desse Deus. Porque o que, que eu posso oferecer a Ele? Eu posso sim dar uma oferta financeira, eu posso sim dedicar a Ele a minha casa, meus bens. O Senhor não está preocupado com isso. Agora, se o seu coração estiver totalmente entregue a Ele, aí tudo que eu ofertar é reconhecendo que eu e você precisamos dEle. É desta maneira que nós precisamos nos relacionar com esse Deus, com esse Criador de todas as coisas, nesta dependência. E não como Caim. Caim não se achegou a Deus dessa forma. Caim se achegou a Deus com orgulho, achando que ele sim, eu tenho algo para oferecer. Deus não estava preocupado com a oferta dele. Deus estava olhando o coração. O que podemos dar a Deus que ele não tenha? Tudo é dele. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, é por isso que nós podemos amá-lo. É por isso que nós podemos nos aproximar dele. Porque ele sacrificou o seu filho naquela cruz. Porque ele entregou por amor a você e a mim. E é desta maneira que hoje nós podemos nos achegar, nós temos liberdade, liberdade para nos achegar até o nosso Deus, sem precisar levar um sacrifício. Sabe por quê? Porque olha, Ele olha para você e para mim através de Cristo Jesus. Ele olha para nós através do seu Filho amado. Amém? É desta forma que Ele está nos vendo, através do sacrifício do seu Filho. E Ele está interessado em você. O amor dEle em movimento está buscando pessoas. Ele está nos buscando. Porque Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. A razão principal da aceitação do sacrifício de Abel foi por ter sido oferecido pela fé. Quando eu trago meu dízimo, a minha oferta, eu não faço com os olhos naturais. Eu o faço pela fé. Para adorar esse Deus Criador de todas as coisas, para reconhecer que Ele sim é o Criador, que Ele tem colocado esses recursos nas minhas mãos. A questão não tem a ver com o valor da oferta, tem tudo a ver com o coração daquele que está ofertando. Abel trouxe das primeiras crias do seu rebanho e Deus viu o seu coração. Abel entendeu que as primícias deveriam ser entregues a Deus, pois ele queria agradá-lo, ele queria agradar a Deus, é por isso que ele ofereceu as primícias, ele ofereceu o que ele tinha de melhor, porque ele entendeu, eu quero me relacionar com o meu Deus, com o meu Criador. O que que você está dando para o teu Deus? Você está dando as primícias da sua vida? Você está dando os melhores anos da sua vida? Ou você está vivendo para esta vida, somente para esses dias, correndo atrás das coisas, correndo atrás de coisas? O que você tem oferecido a Deus? Você tem separado um tempo do seu dia para adorar a Deus, para ter intimidade, para ter comunhão com Deus, para orar, para estudar a palavra de Deus? Ou às vezes, quando dá tempo, a gente dá uma sobrinha. Quando dá um tempo, a gente até ora. Talvez na hora da refeição, a gente, opa, vamos agradecer a Deus. Isso é um relacionamento com Deus? Isso é a vida de um discípulo, de um servo de Deus? É isso que Deus quer de nós? A sobra? Um pouquinho? Será que nós estamos mais parecidos com Abel ou com Caim? Nos relacionando com Deus do nosso jeito? oferecendo alguma coisa para Ele. Ah, alguma coisa do que eu tenho aqui. Ah, um tempinho do meu dia. Alguns minutos ali na minha correria. Ah, Senhor, mas eu estou correndo para sustentar a família, dar uma vida digna aos meus filhos. Buscai o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A instrução está na palavra. Vós pereceis porque não conheceis as escrituras. Você sabe por que que nós sofremos? Por isso. Porque a gente não busca Deus em primeiro lugar, a gente não dá primazia para Ele. A gente não entendeu que primeiro é Deus. O foco tem que ser Ele. O foco tem que ser a minha caminhada com Ele. A minha entrega, os meus dias, o meu convívio, o meu relacionamento com Ele. Se eu fizer esse alinhamento, se Deus vier em primeiro lugar, as demais coisas vão se alinhar. Casamento, família, saúde, as demais coisas vão se ajustando. Se Deus vier em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? É isso que Deus quer de nós, um relacionamento. Abel teve uma atitude que o diferenciou, ele queria adorar a Deus por amor. Entretanto, Caim cumpriu um ritual, e era só uma relação de formalidade, religiosidade. Uma relação de fé e confiança é uma relação que entrega tudo, porque confia na provisão e no cuidado de Deus. Uma relação de fé e confiança é daquele que confia na provisão e no cuidado de Deus o tempo todo. Não há dúvidas, porque Ele não vai deixar faltar nada. Porque Ele ama os seus filhos, Ele conhece as nossas necessidades. E eu gosto muito do Salmo 127, verso 1 e 2, que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quando eu olho para esse texto, eu vejo, está faltando Deus na vida das pessoas. As pessoas estão com o foco errado. Quantas pessoas estão precisando tomar medicamento para dormir? Quantas pessoas estão vivendo uma tribulação continuada? Não tem paz, não consegue parar um minuto, não consegue ter um tempo de sossego. Não consegue ter um tempo de família, um tempo agradável. A pandemia foi o maior exemplo do que nós vivemos. No início da pandemia, todo mundo entrou em parafuso. Porque não estava acostumado mais a ter relacionamento, a estar junto à mesa, a estar os pais e os filhos juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vai construindo e colocando num saco furado. Constrói, trabalha, faz. E a coisa vaza pelas mãos. Se o Senhor é o seu Deus, se Deus é o Senhor da sua casa, Ele cuidará e suprirá todas as suas necessidades. Você pode viver nesta fé, nesta segurança, nesta certeza. Basta para isso uma relação de confiança e submissão. Confiar que Ele é o provedor. E se submeter à sua vontade. Uma relação de formalidade e religiosidade cumpre ritos e procura obter coisas em relação às suas ações. São interesseiras e busca sempre algum benefício. Nesses dias, olhando aí, assistindo alguma coisa nos telejornais, vi as pessoas indo a alguns locais buscar a bênção. Buscar a bênção para o próximo ano. Buscar a bênção para a saúde, a bênção financeira, a bênção dos relacionamentos. As pessoas não estão desenvolvendo um relacionamento com o Criador. Estão atrás de coisas. Mas essas coisas, elas vêm e vão. Elas vêm e passam por nós. E quando nós temos uma relação com Ele, um relacionamento com Ele, essas coisas vão sendo acrescentadas. E nós não teremos falta de nada. A bênção de Deus vai estar estabelecida sobre as nossas vidas. Caim representa pessoas que buscam a Deus somente por interesses de receber algo em troca. E não estão preocupados em prestar uma adoração verdadeira. João 4:24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas têm agido como Caim. Não buscam o abençoador, só querem as suas bênçãos. Mas Deus busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas como Caim são pessoas que não vivem com foco na eternidade. E está procurando buscar coisas para essa vida, para essa vida. A cabeça delas é, a vida vai terminar aqui, a vida vai ser eterna nesse lado. O que não é verdade. Aqui existe um limite, existe um fim. E nenhum de vocês, nem eu, tem aqui uma certidão dizendo, ó, você vai viver 30, 50, 80, 100 anos. Nenhum de nós. Pelo contrário, ficai vigilantes, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia e nem a hora. A pergunta é, você está preparado? Você está preparado para encontrar com o seu Deus? Você está vivendo com foco na eternidade? Ou você está passando pela vida? Você entendeu o propósito ao qual você foi criado? Pensando nesse texto, o Senhor me trouxe à memória aquela parábola do rico insensato. E essa parábola falou muito comigo no tempo da minha conversão, porque eu, de certa forma, vivia também para as coisas desse mundo. Eu não vivia e não me relacionava com Deus. Eu vivia com foco nas coisas desta terra, desta vida, preocupado como é que vai ser amanhã, como é que vai ser a aposentadoria, como é que vai ser a minha vida. Mas quando Deus entrou na minha vida, transformou a minha perspectiva, mudou totalmente a minha história e mudou a minha maneira de olhar para a eternidade, porque agora eu tenho a certeza e a segurança da eternidade em Cristo Jesus. E esse texto que está lá em Lucas, capítulo 12, do verso 15 ao 21, que eu quero ler com vocês, Jesus diz assim: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, viaje, passeie, curta a vida. Isso é o que o mundo fala para nós. É isso que o mundo fala para nós, para você e para mim. Viva para esta vida. O importante é ser feliz. Mas o que a palavra continua dizendo, Jesus: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. E então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Insensato, o homem desta parábola viveu somente para si, e Jesus o chamou de insensato. Ele viveu somente para uma vida curta e passageira. Ele não entendeu o verdadeiro propósito para o qual ele foi criado. E sabe o que me assusta? É que eu vejo muitas pessoas vivendo desta mesma maneira, deste mesmo jeito. Não entenderam que foram criados para um propósito nobre, para um propósito de ser eterno com Deus. E estão passando pela vida, estão desperdiçando a sua vida. E a pergunta que eu quero que fique ressoando na sua mente e no seu coração: você já entendeu por que você foi criado? Você entendeu por que Deus te formou? Por que Deus te fez? Você entendeu por que você está aqui? Qual é o propósito de Deus para com você? Essa é a pergunta que eu quero que fique martelando a sua mente e o seu coração. Você é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade? Vive como insensato e só cumpre ritos religiosos? Ah, eu vou à igreja no domingo, eu até participo de um PGM, eu até faço algumas coisas que têm uma aparência de alguém que é discípulo. Mas Deus conhece o seu coração. E é isso que importa, não é o que as pessoas estão vendo, não. Não é a aparência que você passa de um cristão, de alguém que conhece a Deus, de alguém que tem intimidade, não é isso. O que importa é o que está no coração, é aquilo que Deus está vendo. É a maneira como você se relaciona com Deus, é isso que importa. E é isso que faz toda a diferença. Fé reconhecida por Deus. Abel tinha esta fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. E por meio da fé, ele ainda fala. Abel aplicou à sua vida este princípio de fé. Experimentou a aprovação de Deus. E ele foi parar na galeria dos heróis da fé. Porque o seu sacrifício foi superior ao do seu irmão. Pela fé foi demonstrado que o Senhor o aceitou. Ele foi aprovado por Deus e o seu coração estava no lugar certo. O foco não era ser bem sucedido neste mundo, mas viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. Isto faz toda a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Qual é o foco? Você vive para agradar a Deus ou satisfazer as tuas vontades, o seu eu? Você está preocupado em servir a Deus, em oferecer o seu melhor a Deus? A oferta de Abel foi de coração. Ele entendeu o porquê da sua existência. Ele entendeu que foi criado para adorar a Deus. O segredo da vida de Abel: fazer tudo com inteireza de coração. Fazer tudo com inteireza de coração. Você vive assim? O primeiro grande mandamento, Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se o amor a Deus não estiver em nossa vida em primeiro lugar, nós vamos fazer e vamos viver uma vida muitas vezes medíocre. Uma vida que não vai frutificar. A gente precisa estar com o foco ajustado. E aquilo que nós fazemos, devemos fazer para Deus. Tudo que fizermos, seja lá nos meus estudos, seja na minha faculdade, seja no meu trabalho, seja eu como empresário, como executivo, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com o foco na eternidade, com o foco em Deus. Viver com Deus. Abel deu o seu melhor a Deus, seus dons e seus talentos. Você tem entendido que Deus te deu dons e talentos para glorificar a Deus através da sua vida? Ele nos deu habilidades e nós podemos usar para Deus ou para propósito desta vida. Recursos, obter recursos, ganhar dinheiro. Abel ofereceu a fina flor do seu rebanho. Caim tinha um espírito arrogante, do meu jeito, da minha forma. Os dois se prontificaram a adorar a Deus. Só que um entendendo a maneira como Deus queria ser adorado. Entendendo um relacionamento com Deus. E o outro se colocando como eu faço do meu jeito. Provérbios 21, 27 diz, o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Deus nos livre, Deus nos livre de uma vida ambígua, de uma vida de falsidade, de uma vida de religiosidade, de uma vida que não tenha intimidade com Deus. Deus nos livre de passarmos por essa vida de uma forma que não seja cumprindo o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Que Deus nos livre de vivermos e passarmos pela vida sem entender o propósito ao qual nós fomos formados. Os dois ofertaram e um só experimentou a justificação. Dois homens, um fariseu e um publicano, foram ao templo orar, mas só um saiu justificado. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre da auto-justificação. De acharmos que somos melhores do que os outros. E de vivermos uma religiosidade. Somente uma aparência. Somente apresentando algo que lá dentro não espelha a nossa realidade. Que Deus nos livre da religiosidade e nos ajude a vivermos com integridade de coração, a reconhecermos a soberania dele nas nossas vidas e a nos dedicarmos a ele de todo o coração. Quando Deus aprovou as suas ofertas, Deus sempre desejou usar pessoas para abençoar uns aos outros. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você está disposto? Você está disposto a servir a esse Deus com inteireza de coração? A se doar para ele e dizer: Senhor, use-me. Eu não quero viver somente para esta vida. Eu quero viver com propósitos eternos. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A morte jamais é a última palavra na vida de um homem justo. Talvez pareça que Abel recebeu uma miserável recompensa pela sua aceitação por Deus, quando seu irmão o matou. Mas o escritor de Hebreus destaca o caráter eterno da fé de Abel. Por meio dela ainda fala. E essa é a demonstração mais antiga de que até a morte não pode impedir a mensagem da fé. Quantos dos nossos irmãos têm sido perseguidos em países fechados para o Evangelho? Quantos têm entregue a sua própria vida, têm sido morto, mas através da sua morte têm testemunhado o Deus que eles servem? Que Deus nos ajude a ser bênção para esta e para as próximas gerações. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos nas mãos de Deus e vivermos para a glória de Deus. Abel ainda fala pela sua atitude de fé e de adoração. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você que está em casa também, quero que você reflita. Você que está na internet, eu quero que você reflita sobre o que Deus falou. O que Deus falou ao seu coração? Qual é o desafio? Porque nós não estamos aqui de passagem, não viemos aqui simplesmente para participar de um culto e não fazer nada. Nós viemos aqui adorar o nosso Deus e Ele entregou a mensagem nas nossas mãos. Agora, o que você vai fazer com esta mensagem? O que você vai fazer a partir daqui? Esta é a tua resposta. Qual é a tua ação? Qual é a tua resposta para aquilo que Deus te falou nesta manhã? Você está vivendo como Abel, você está vivendo como Caim? Você está adorando a Deus totalmente entregue a Ele? Adorando a Deus da maneira que Ele quer ser adorado, com o coração íntegro, totalmente voltado a Ele? Ou você está oferecendo alguma coisa, uma sobra do seu tempo, alguma coisa, vindo a um culto? O que você tem ofertado a Deus? Ele é primazia na sua vida? Você o tem buscado em primeiro lugar? Qual é a sua decisão nesta manhã? O que Deus falou ao seu coração? E eu queria lançar um desafio para você que talvez está aqui, já ouviu falar de Jesus, mas nunca entregou a sua vida a Ele. E hoje você entendeu que para você ter a eternidade, você precisa fazer um compromisso com Ele. O primeiro passo é entregar a sua vida a Ele. Esse é o primeiro passo. Depois você tem que desenvolver uma caminhada com Ele. Mas a partir desse primeiro passo, você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero que você faça uma oração muito simples comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Salvador. Eu reconheço que o Senhor veio ao mundo para nos lavar de todo pecado. Eu reconheço que sou orgulhoso e que muitas vezes eu agi como Caim, querendo me aproximar de Ti do meu jeito. Mas agora reconheço e quero ser como Abel, que entendeu que é o seu coração entregue nas suas mãos. Eu aceito a oferta do sacrifício de Cristo na cruz pela minha vida e eu me entrego a Ti. E eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Enquanto todos oram, permaneça em oração. É um tempo de consagração. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar pela sua vida. Levanta a sua mão, que eu quero ver. Aquela jovenzinha, amém. Amém, Isa. Vamos orar por você. Mais alguém? Levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Amém. Quero orar por você também. Mais alguém lá atrás? Atrás, aquela jovem, mas alguém, levante uma de suas mãos, amém, amém, vamos orar por você, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, amém, pode baixar essa mão, amém, mais alguém, amém, amém, vamos orar por você também, muitas crianças, muitos adolescentes, amém, glória a Deus, nós vamos orar pelas suas vidas, sim, nós vamos ficar em pé agora, nós vamos começar a cantar. E você aceitou Jesus, eu quero que você venha à frente, que nós vamos orar pela sua vida. Tem pastores, tem líderes aqui, nós queremos orar pela sua vida. E se você tomou essa decisão do coração, venha à frente, que nós queremos orar, queremos confirmar essa tua decisão e queremos te fortalecer na fé, nessa decisão que você tomou, aceitando a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Venha à frente, vamos orar pela sua vida. Vem aqui. Você que tomou, Isa, vem aqui, nós queremos orar por você, venha com o papai e com a mamãe aqui. Vamos cantar. Vem aqui, André, vamos orar pela Isa. Vem. Pastor Luiz, vamos orar aqui com essas idoles aqui, com essas crianças.
Posso enxergar pela fé. Posso tocar pela fé, não.
nós oramos, eu quero que você que entendeu, o Senhor falou ao seu coração, qual é o teu desafio, eu quero que você dobre os seus joelhos agora, você entendeu, o Senhor te chamou a atenção, te chamou para um compromisso de fidelidade, Ele não quer você um religioso, mas Ele quer você como Abel, você não é um Caim, você é um Abel, dobre os seus joelhos, se você entendeu algo de Deus agora, você está se comprometendo com Ele, quero dobrar os seus joelhos agora para nós orarmos, vamos clamar a Ele para que Ele nos faça como Abel, realmente homens e mulheres comprometidos com Ele, dedicados, que possam realmente viver os propósitos eternos de Deus para nós, não vamos passar somente por essa vida, mas vamos tornar a nossa vida relevante para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Pai. Em especial, Pai, eu quero orar por essas duas crianças que tomaram a decisão, pela Isa, por esse outro jovenzinho aqui, Pai. Pai, eu quero, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. E que essa decisão, Pai, que eles tomaram hoje, seja para a eternidade, Pai. Seja realmente para mudar o seu destino. E o seu destino é o céu, Pai. Sela, Senhor, as suas vidas a partir desta decisão. E que eles possam, sim, Deus, em nome de Jesus, irem morar no céu com o Senhor. E agora, Pai, aqui o teu povo, Pai, de joelhos dobrados, Senhor, entendendo, Senhor, o desafio de viver para a eternidade, de viver com propósitos eternos, Pai, de viver, Senhor, aqui de uma maneira que agrade ao Senhor, e não somente uma vida religiosa, não, Senhor, uma vida passageira, mas uma vida que tem propósitos eternos, e o propósito de adorar o Senhor, de dedicar os nossos dias nesta vida, para a honra e glória do Senhor, Pai. Sela, Senhor, cada um dos teus filhos, que de joelhos dobrados está assumindo um compromisso contigo nesta manhã, de reconhecer a tua soberania, de reconhecer a tua provisão, de reconhecer que o Senhor é o Deus e não há outro, e nós queremos servi-lo de todo o nosso coração, Pai. Derrama da tua graça, Senhor, do teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos. E se você que está aí na sua casa, na internet, tomou uma decisão, escreva para nós, escreva aí no, coloque para nós aí no telefone que está no seu vídeo e faça contato conosco, nós queremos te ajudar nesta caminhada.